As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, esteve em Tomar nesta terça-feira, onde participou no 4º Encontro Municipal de Proteção Civil, que teve como tema as alterações climáticas. A iniciativa, integrada no mês da Proteção Civil, realizou-se na Biblioteca Municipal com a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, a fazer a abertura do encontro, a que seguiu a apresentação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas por parte de Cátia Pouzeiro, técnica do município, e ainda a criação do Conselho Local de Acompanhamento desta Estratégia e a intervenção do Secretário de Estado. Anabela Freitas começaria por referir aquele que é o grande objetivo desta iniciativa, que se realiza anualmente e que se prende com a sensibilização para as questões das alterações climáticas.
Sobretudo sensibilizar para que as alterações climáticas existem. Outra vez um parênteses, só há um senhor que acha que elas não existem mesmo. E, portanto, temos que sensibilizar e temos, nós que temos, o poder para poder transformar aquilo que é a nossa sociedade e os nossos territórios, temos a obrigação de o fazer. E aqui não posso deixar de lançar algo que eu sempre digo em todas as intervenções que têm a ver com as temáticas territoriais. E lamento desde já que a CCDR de Lisboa não tenha acedido nesta primeira fase ao nosso convite, porque as alterações climáticas e aquilo que tem que ser a nossa estratégia de adaptação naquilo que são a construção dos territórios prende-se em muito com aquilo que são os instrumentos de gestão do território. E os instrumentos de gestão do território não podem ser, têm que ser instrumentos dinâmicos e não podem demorar 20 anos a ser alterados. Porque as alterações climáticas também não demoram 20 anos. E, portanto, quando se fala nesta matéria, tem que se ir às várias submatérias para que possamos todos em sintonia poder atuar. E a partir daqui, hoje com a tomada de posse, digamos, do Conselho Local de Acompanhamento, irão ser criados grupos temáticos para que cada grupo trate uma temática dentro da adaptação.
Depois de fazer a apresentação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, Cátia Pouzeiro fez também uma referência para a importância do Conselho Local de Acompanhamento desta estratégia.
Para a implementação desta estratégia é de facto importante e crucial integrar e envolver o município, cidadãos, as empresas e instituições locais e não só, para que consigamos todos em conjunto, de acordo com as suas experiências, de acordo com as suas opiniões e necessidades, criarmos aqui uma equipa, digamos, de trabalho. Como a Sra. Presidente tinha dito, vai haver dentro deste Conselho Local de Acompanhamento várias áreas de trabalho. É de facto fundamental dotar a comunidade local de Tomar no esforço conjunto de conhecimento, competências e capacidade adaptativa que permitam mitigar e reduzir os gases com efeito de estufa, para as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Portanto, permitam mitigar as consequências destes desastres naturais resultantes das alterações climáticas, fomentando desta forma o aumento da resiliência territorial. Este Conselho Local de Acompanhamento é extremamente importante e tem como missão acompanhar e maximizar a execuibilidade e eficiência do processo de implementação da estratégia, através da promoção do diálogo, criação de sinergias e mediação entre os diferentes agentes, instituições e instrumentos de política públicas do município. Este CLA, Conselho Local de Acompanhamento, tem como missão também identificar as lacunas críticas, porque muitas vezes pode haver aqui algumas lacunas de informação, conhecimento sobre a temática e aconselhar formas de as ultrapassar. Contribuir para conjugar sinergias à escala local e regional, potenciando parcerias e projetos conjuntos entre entidades localizadas em diferentes municípios para facilitar a mobilização dos recursos necessários. Promover a capacitação dos agentes locais e da população em geral, este é um passo extremamente importante e um objetivo muito importante. Propor orientações, estudos e soluções úteis, dando particular atenção aos grupos mais vulneráveis. Dinamizar iniciativas que promovam e disseminem a cultura de adaptação às alterações climáticas à escala local, através de ações de sensibilização, formação e divulgação de boas práticas.
A encerrar, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, referiu-se ao papel dos municípios nas estratégias de adaptação às alterações climáticas.
Ainda não temos os 308 municípios, infelizmente, dotados de instrumentos como o que hoje aqui nos foi apresentado, mas felizmente já temos esta semente de cerca de 30 municípios que, com o apoio também do E-Grantes e da Agência Portuguesa do Ambiente, constituíram-se como os pioneiros deste trabalho. E sei bem, até porque vou acompanhando de perto esse trabalho, criaram também já uma rede dos municípios que têm planos e estratégias municipais para a adaptação às alterações climáticas, e já tive a oportunidade, em 2 ou 3 eventos, de ver as boas práticas que vão, de alguma maneira, trocando nessas reuniões, e onde se vê que podemos fazer muito se quisermos trabalhar bem. E eu estou em crer que os territórios que temos em Portugal vêm sendo bem geridos pelos municípios. Os municípios são a primeira linha de concretização destas políticas no território. Por isso eu digo, instrumentos já temos a todas as escalas. Agora, muitas vezes, para os transformarmos em algo concreto, os municípios serão, de facto, protagonistas essenciais. O grande desafio nos municípios, eu passei 25 anos num, é a questão da abordagem integrada ao nível dos próprios serviços municipais. Estas políticas já não são políticas para se verem só para quem vai licenciar a construção e esteja mais ligado ao urbanismo, para o indivíduo que está no ambiente ou nos espaços verdes, para o indivíduo que está com os resíduos, para o indivíduo que está com a água. Tem de haver alguém, e parece-me que o município de Tomar encontrou a pessoa, que seja capaz, numa lógica mais holística, conseguir chamar essa equipa para que a cada momento e para cada grande intervenção do município, essas mais-valias e essas várias visões tragam sempre atrás, não às vezes a sua maneira tradicional de ver o problema ao nível daquilo que é a sua especialidade, mas que tenham esta dimensão para integrar na sua especialidade aquilo que são outros valores que devem estar a um nível superior.
Um homem de 46 anos foi encontrado sem vida dentro da própria casa com uma faca de cozinha espetada no peito. O alerta surgiu pelas 22h15 deste domingo e centrou-se na zona urbana de Abrantes, como confirmou a nossa redação, fonte oficial da Polícia de Segurança Pública. Perante uma possível evidência de crime, foi então chamada desde logo a Polícia Judiciária, que está agora ao comando das investigações. Não se sabe de quem terá partido o alerta, sendo que a vítima, refira-se, residia com uma mulher.
Rádio Web, a primeira a informar.
3 homens com idades compreendidas entre os 35 e os 52 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana suspeitos de tráfico de droga. Aconteceu no Conselho de Leiria, no âmbito de uma investigação. 3 homens com idades compreendidas entre os 35 e os 52 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana suspeitos de tráfico de droga. Aconteceu no Conselho de Leiria, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano e na qual já tinha sido também efetuada a detenção de 6 pessoas, os militares detiveram 2 homens em flagrante delito e 1 terceiro através de mandado de detenção, tendo ainda dado cumprimento a 6 mandados de busca, 3 em residências e 3 em veículos. No decorrer de toda a investigação foram apreendidas 754 doses de cocaína, 5 de haxixe, 3 de heroína, 4 veículos, 9 telemóveis, 2.645 euros em numerário, entre outros valores. Os detidos têm antecedentes pela prática do mesmo tipo de crime, assim como da prática de crimes de furto e roubo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há já vários investidores interessados em avançar-se para um aeroporto em Atancos. Os pormenores com o António Feliciano.
Há 16 investidores, alguns dos quais de dimensão mundial, dispostos a avançar para fazer da base de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, um aeroporto internacional, capaz de receber, no mínimo, cerca de 3 milhões de visitantes ao ano. A garantia é de Vizela Cardoso, tenente-general da Força Aérea, um dos oradores do recente Tancos Terminal 3 de Lisboa, evento organizado pela Comissão Política Distrital do Partido Social Democrata e que decorreu no Complexo da Levada, em Tomar. E falou quem sabe, ou seja, para além de Gisela Cardoso, também João Roque Santos, piloto de linha aérea, não tem dúvidas em apontar Tancos como local melhor posicionado para a criação de um novo aeroporto civil em Portugal, demonstrando, por A mais B, que a base aérea de Monterreal, distrito de Leiria, não serve às pretensões do país. E Gisela Cardoso disse mesmo que se o primeiro-ministro tivesse dado maior atenção ao assunto, já a pista estava feita.
A companhia levou 100 dólares por dia.
começa a aproximar do outro real e pede para aterrar. E o contador diz: olha, se o senhor vem, vem andando, mas vá dar aí umas voltas, porque tem aqui o alerta, um scramble de um 016, e não é que o senhor tem prioridade, o senhor tem que dar aí umas voltas. E quando o comandante da terra chega à conclusão que em vez de levar $100, ia ter levar 150. Porque aquilo, às voltas, consome combustível. E isto acontece duas ou três vezes que ele deixa estar aí. Está a fazer dinheiro. Portanto, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é que o material não tem área para se expandir. A área que lá está disponível, e eu fiz esse trabalho em 1991 para um grupo que anda aí, das duas uma, ou fazem a placa para os aviões estacionários, ou fazem a aerogar. As duas coisas é que não cabem lá. Outro aspecto, depois da argumentação, é que, mas o Papa atuou lá, o avião do Papa atuou lá, atuou com 50 pessoas, não atuou com 200 pessoas. Portanto, material esteve. Arranjei a solução A, que é tanques. Um aeroporto, desde que tenha garantidos 3 milhões de passageiros, é rentável. O que é que isso significa? É que os investidores, que têm dinheiro, encheram dinheiro, já viram neste projeto uma maneira de atualizar o capital. Estão dispostos a entrar neste projeto a custo zero. Eu posso lhe dizer que há neste momento 16 investidores dispostos a investir neste projeto de patentes, em que os três primeiros, para nos dar amassados com a longa lista dos outros três, os primeiros três são o Lloyds Bank de Inglaterra, o HSBC de Inglaterra e o BNP de Paris. Portanto, isto é um projeto de custo zero. Quando acabei o trabalho, pelo qual eu levei zero, para este meu trabalho, este projeto, depois de feito, disse ao engenheiro João Folgado: senhor engenheiro, isto agora é preciso aparecer comigo para saber se ou o país está interessado ou não está interessado. Se está interessado, tem que assegurar uma concessão para 25 a 30 anos para receber o capital investido. Mandou-se o papel para o seu primeiro-ministro. Depois de umas insistências, lá veio uma resposta do dia 4 de outubro de 2017 e até agora, zero. Já podia estar a vista feita.
Por sua vez, o piloto João Roque Santos falou de números e de evidências que apontam Tancos, onde foi controlador aéreo, como local privilegiado, referindo que as acessibilidades existentes são melhores do que aquilo que acontece em algumas das grandes realidades europeias.
E Tancos, de facto, beneficia, e bem, tal como o Dr. João Moura referiu, do acesso. Eu dei-me este trabalho, portanto eu já vou apresentar os valores, dei-me este trabalho de ir lá ao local, ao controlador. Há aqui um portão por trás, que é o portão das madeiras, e há aqui uma área que seria excelente, na minha opinião, para a construção da aerogar de tanques. Então, como? Como é que nós poderíamos fazer isto? Na minha opinião, e aqui é copiar aquilo que o governo holandês, em maio do ano passado, decidiu, vai tirar as low cost do aeroporto de Schiphol e vão para Eindhoven, Roterdão e Leiden, porque são aeroportos que têm capacidade de soberania. Porquê é que nós não temos poder político capaz de decidir o mesmo? Mas não gosto, saem de Lisboa. E assim, têm capacidade de aceitar e encontrar que Lisboa precisa de ter em termos de crescimento e, ao mesmo tempo, ter aqui um ponto de partida para arrancar com tanques e tanques poder vir a ser algo ainda maior no futuro. E então, agarrar naquilo que temos aqui como Terminal 2 e fazer uma cópia disto. Portanto, é fácil. Entre aspas, mas acho que sim. Continuando, pressupostos errados e realidade. Distância a Lisboa. A maioria dos aeroportos low cost da Europa estão longe da cidade. Gatwick, Palombos, Stansted, estamos a falar de uma hora e dez de carro. Tanques a Lisboa é o mesmo tempo. Quer dizer, as pessoas vão de low cost para Stansted e não se fecham. Vão para Luton e não se fecham. Vão para Frankfurt, Hahn, na Ryanair, e não se queixam de fazer uma hora e 25 a 2 horas e 10, para chegarem depois ao destino final da Frankfurt. Então o que é que se vão queixar aqui? Estarão uma hora de melhor. Mas com toda a capacidade de acessibilidades que nós temos aqui, que até é melhor que alguns destes aeroportos.
O Conceito de Mar ficou no terceiro lugar do ranking de empresas criadas durante o mês de fevereiro no Distrito de Santarém. A contabilidade é da Nersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, que deu conta do aparecimento de 122 sociedades em todo o território ribatejano, mais 34 do que em fevereiro de 2018. Quanto aos líderes da tabela, destaque sem surpresas para os concelhos de Santarém e Orém, o primeiro com 21 empresas criadas, o segundo com 16. Seguem-se Tomar e Salvaterra de Magos, com um total de 11 empresas criadas neste período. Torres Novas com 10, Almeirinho criou 9 empresas, Benavente 8 e Chamusca e Cruz com 5 cada. Alcanena, Abrantes e Rio Maior criaram em cada concelho 4 sociedades. Na cauda deste ranking regional surge o Cartaz com 3, Ferreira do Zezer com 2, Gouguã e Maçã também com 2. Alpiarça, Constância e Vila Nova da Barquinha não criaram qualquer sociedade no decorrer do mês de fevereiro. Das 122 sociedades criadas, destaque para a construção de edifícios, residenciais e não residenciais, 11. Comércio a retalho, num total de 9. Atividades de medicina dentária e odontologia, 6. Restaurantes tipo tradicional, 5. Comércio por grosso não especializado, 4. Atividades de prática médica de clínica especializada em ambulatório, também 4. Alojamento mobilado para turistas, 3. Restaurantes, inclui atividades de restauração em meios móveis, também 3. Compra e venda de imobiliários, 3. E atividades de mediação imobiliária, igualmente 3 empresas criadas no mês de fevereiro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Em 2019, o Festival Bons Sons comemora 10 anos de existência, 10 edições que se materializam também na apresentação pela organização de um manifesto com 10 pontos que definem a missão e a realidade da aldeia de Sensoldo e do Festival Bons Sons, entre os quais estão aspectos como o ensino em comunidade, projetos de território, uma ação sustentável, ainda a criação de espaço público e pela cultura popular, entre outros. Entretanto, os bilhetes para a edição deste ano, que acontece de 8 a 11 de agosto, encontram-se já à venda por 45 euros até final de julho. Recordar que os bilhetes de cada fase têm um número de unidades limitado e podem esgotar antes de terminar cada uma das fases. Esgotado esse número de bilhetes da fase em curso, passam a vigorar outros valores. Assim, o passe de 4 dias custa 35 euros de janeiro a março, já está esgotado, de 45 euros também durante abril a junho e de 50 euros em agosto. Quanto ao bilhete diário, 22 euros de abril a julho e 25 euros em agosto. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, também disponíveis depois nas bilheteiras do recinto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município do Entroncamento assinou no passado dia 6 de março o acordo de parceria com o Plano Nacional de Leitura 2017, com o objetivo de promover hábitos de leitura em crianças, jovens e adultos, através de várias atividades integradas no Plano Local de Leitura. Março é o mês do livro e da leitura e marca assim o arranque deste plano local, que terá por base as linhas estratégicas do Plano Nacional de Leitura e que se pretende seja ambicioso, envolvendo as famílias, escolas, associações e entidades públicas e privadas do concelho. O Plano Nacional de Leitura lançou o repto a uma dezena de autarquias, entre as quais do Entroncamento, uma vez que reuniu um conjunto de condições e características para iniciar este trabalho conjunto, nomeadamente os planos de leitura em desenvolvimento e a experiência na promoção da leitura, do trabalho com as escolas, bibliotecas e outros agentes educativos e culturais. A vereadora Tília Nunes refere que o Plano Local de Leitura implementará várias ações no âmbito de formação, conferências, concursos e projetos com impacto nas práticas de leitura da comunidade em geral, reforçando desta forma o compromisso e a responsabilidade do município na promoção da literacia. Um dos projetos que se encontra em desenvolvimento é a descentralização da Biblioteca Municipal, com os livros Viajam pela Cidade, que tem o objetivo de aproximar os livros das pessoas, permitindo a leitura ou a requisição em outros serviços do município. No momento, já é possível fazê-lo no posto de turismo e, a curto prazo, haverá novas viagens.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, gostaria de aproveitar esta minha nota do dia para fazer uma pequena reflexão sobre o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Dia este que assinala uma enorme chacina de 130 mulheres numa fábrica em Nova Iorque, à data de 1857. Como castigo por estas reivindicarem melhores condições de trabalho e terem feito greve. Sinceramente, preferia que este dia nem sequer existisse, que já não fizesse sentido, ou que fosse apenas uma marca do passado. Ora, vejamos. o facto de ainda se assinalar este dia não é, por si só, um fator discriminatório? Ou serve para relembrar às mulheres que a tão almejada igualdade ainda está longe de estar subjacente na nossa sociedade? Contudo, não há ouvido que após muitas batalhas, que após a audácia e a coragem de muitas mulheres, conseguimos finalmente ir conquistando o nosso lugar na sociedade. E tantas foram as audazes ao longo da nossa história. Fizeram história, mas que a nossa história não as contempla. Contudo, permitam-me que faça aqui uma ressalva, e trouxe até aqui um livrinho da Fina de Almada, que tem como título Heroínas Portuguesas, Mulheres que Enganaram o Poder e a História, e que recomendo a sua leitura, pois muitas mulheres que a história esqueceu de contemplar, este livro faz atenção a muitas delas. E que este dia seja em honra dessas guerreiras inconformadas e resilientes, e que sejam elas a nossa fonte de inspiração para continuar esta luta. É de lamentar que a nossa sociedade ainda seja tão machista e preconceituosa, que de forma discriminatória continua a despedir mulheres por estas engravidarem ou por sermos vistas como menos capazes relativamente aos homens. Mas estamos a atravessar uma realidade que confesso de veras curiosa. Realidade esta onde alguns homens já reconhecem a mulher como um ser igual a eles em direito e obrigações, todavia constatamos que as próprias mulheres estão a revelar-se elas próprias machistas, possivelmente fruto de uma cultura por vezes muito enraizada, inferiorizando-se e duvidando elas próprias das suas capacidades. Felizmente, creio que esta seja uma pequena minoria. Porém, verificamos um extremo oposto. Encontramos uma realidade completamente distinta. Encontramos mulheres feministas, ou melhor, destemidas. Claro, também há de realçar que há exceções que se situam entre estes dois polos. Na minha perspectiva, confesso que este fenómeno não me surpreende. Encaro esta realidade como uma consequência do machismo que ainda hoje perdura, por parte de ambos os sexos, e este feminismo surge como um escudo de defesa e também da persistência das mulheres em afirmarem o seu papel na sociedade, demonstrando que em nada são o sexo fraco. Não encaro o feminismo como um movimento extremista de mulheres que se acham superiores aos homens, mas sim que lutam em prol da igualdade e de uma sociedade mais justa. Caros ouvintes, não podia deixar de aproveitar esta nota do dia também para fazer alusão à mulher no mundo da política, onde a mulher sempre se deparou com inúmeros entraves. Pelo simples facto de ser mulher, tendo um trabalho muitas vezes mais árduo para se afirmar. As mulheres sempre lutaram pela sua emancipação, pela igualdade de direitos, por um papel ativo na sociedade, por igualdade de oportunidades e por coisas tão simples e tão importantes como o direito ao voto, que só com o 25 de Abril de 74 foi conquistado e que hoje tantas, mas tantas, desprezam. E ainda hoje encontramos tantas desigualdades. A batalha está longe de estar terminada. Temos de continuar a lutar, pois, como vos disse e volto a afirmar, preferia que este dia já não fizesse sentido. Só podemos mudar o mundo depois de mudarmos as mentalidades. A mudança está em todos nós. Obrigada.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.